Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Prato Cheio, o podcast do Joio e o Trigo sobre alimentação. Eu sou o Vitor Mattioli e nesse episódio a gente vai conversar sobre aquilo que parece comida, mas na verdade não é. E quem vai me acompanhar aqui hoje é a Natália Silva.
Oi, pessoal.
Mas antes da gente começar, eu preciso dar um recadinho rápido. O Joio e o Trigo é o único projeto brasileiro de jornalismo investigativo que cobre alimentação todos os dias. Para ler as reportagens que a gente já publicou nesses mais de 2 anos de existência, entra lá no nosso site, que é o joioeotrigo.com.br, ou então procura a gente nas redes sociais. Agora que o recado foi dado, vamos em frente. Com vocês, o Prato do Dia. Imagina que você está na guerra. Mais especificamente, imagina que você é um soldado da Força Expedicionária Brasileira lutando na Segunda Guerra Mundial. O ambiente é super tenso, tem bomba explodindo para todo lado e você não sabe nem se vai voltar vivo para casa. Vivendo no meio desse furacão de sentimentos, do que você acha que ia sentir mais falta? Provavelmente você pensou na sua família, no cachorro ou na sua cama quentinha para dormir. Mas acredite se quiser, os soldados brasileiros que de fato participaram da Segunda Guerra na Itália sentiam falta mesmo do arroz, do feijão e da farinha. Quem conta em detalhes essa história é o Rubem Braga, no livro Crônicas da Guerra na Itália. Só para lembrar vocês, o Rubem Braga foi um grande escritor e cronista brasileiro que foi enviado para a Europa junto com o exército para cobrir a guerra. A questão é que a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, estava submetida na guerra ao exército americano, que, entre outras coisas, fornecia as refeições dos nossos praças. E os americanos tinham uma visão muito utilitarista da alimentação. Para eles, o mais importante era que os soldados não passassem fome para ficar 100% focados nas batalhas. Em outras palavras, eles viam os soldados como máquinas que precisavam ser abastecidas com energia em forma de comida.
Outra coisa importante naquele contexto era que os alimentos pudessem ser transportados no fronte de guerra sem estragar. Por isso, nessa época, muita tecnologia foi desenvolvida com esse propósito, de criar comidas que durassem muito e, ao mesmo tempo, guardassem uma grande quantidade de calorias. Então, a maior parte da comida que era oferecida para os soldados era enlatada ou empacotada, e as bebidas geralmente vinham em pó, e a mistura com água era feita ali na hora, tipo achocolatado em pó, suco em pó, essas coisas. Nas latas de comida que eles recebiam, os soldados encontravam ou uma carne ensopada ou uma mistura de feijão com algumas verduras. O problema é que a comida era ruim, né? Aí os soldados acabavam comendo cada vez menos e perdiam peso, o que era péssimo pra guerra. O que fazia mais sucesso eram as bolachas e os chocolates, por causa do açúcar. Então o exército começou a colocar esse ingrediente mágico em todas as refeições. Junto iam também gordura e sal, que ajudavam no sabor e na conservação da comida. Ajudou, mas não muito. Os soldados continuavam reclamando. Mas assim, não dá pra negar que essa comida, mesmo que fosse sem graça, cumpriu o papel de manter os homens vivos e prontos pro combate.
O problema é que a guerra acabou em 1945, mas essas comidas não foram embora, muito pelo contrário. Esse tipo de comida tem ganhado cada vez mais espaço na nossa mesa. A gente tá falando aqui dos salgadinhos, refrigerantes, sucos em pó, bolachas, balas, chocolates, miojos e todos esses alimentos industrializados com listas de ingredientes muito grandes, mas quase nenhum alimento inteiro. Os mais velhos costumam chamar esse tipo de comida de besteira, bobagem ou porcaria. Mas também existe um termo técnico que os acadêmicos e pesquisadores da nutrição preferem, que é alimentos ultraprocessados. Essa é a expressão mais usada atualmente para falar sobre essa comida super industrializada que passa por uma série de processos antes de chegar nas nossas mãos. E quem criou o termo foram pesquisadores brasileiros aqui da USP. Eles fazem parte do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, ou simplesmente NUPES para os mais chegados.
Os alimentos ultraprocessados, de fato, talvez não devessem ser chamados de alimentos.
Esse que você está ouvindo é o médico Carlos Augusto Monteiro, com quem a gente conversou na Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele é o coordenador do NUPES e um dos acadêmicos brasileiros mais respeitados e citados no mundo todo. A gente costuma brincar que quando o professor Monteiro fala sobre comida, a gente para e escuta.
A primeira etapa da produção de um alimento ultraprocessado é a destruição de um alimento. De um não, de vários alimentos. O ultraprocessado, ele acaba sendo uma combinação de componentes dos alimentos naturais. E quais são esses componentes? São aqueles de menor custo.
Esses componentes de baixo custo que ele citou são exatamente os mesmos que o exército americano usava de monte nas refeições dos soldados: açúcar, sal e gordura. As grandes fabricantes de ultraprocessado, que são quase sempre empresas multinacionais, conseguem comprar esses ingredientes em grandes quantidades de qualquer parte do mundo. Então, eles têm um poder de barganha muito forte com os fornecedores. Essa é a regra de ouro do alimento ultraprocessado: usar matéria-prima barata para ter margens de lucro cada vez maiores. Mas tem mais um motivo escondido aqui. Esses três ingredientes são extremamente importantes para que a gente consuma cada vez mais os alimentos industrializados. Aliás, tem um jornalista americano chamado Michael Moss que escreveu um livro inteiro sobre isso. O nome do livro é Sal, Açúcar e Gordura e foi publicado pela editora Intrínseca. Nesse livro, o Michael Moss mostra justamente como esses ingredientes atuam para criar dependência nos consumidores.
Mas só com gordura e açúcar, às vezes é difícil você fazer alguma coisa aceitável, né? Que tenha textura, por exemplo. Então você vai precisar de uma proteína. Mas aí você vai usar a proteína, você vai colocar um feijão, você vai colocar uma lentilha. Não, você vai extrair a proteína de uma leguminosa. Que leguminosa você vai escolher? A soja, porque é a mais barata. Então você tem os isolados proteicos na constituição de muitos alimentos ultraprocessados. Então, no fim, essa combinação de isolado proteico, gordura, açúcar, tudo isso submetido a uma tecnologia muito sofisticada, que dá textura, dá aparência para esses produtos que eles não teriam se você fizesse isso na sua casa, né? Mais o uso de aditivos cosméticos que vão dar cor, vão dar aroma, vão dar sabor para esses produtos. Com tudo isso, você faz o alimento ultraprocessado. Então, ele é muito mais uma formulação de ingredientes, a maioria de uso industrial, do que propriamente um alimento.
Aqui a gente te pede licença para fazer uma explicação mais técnica, mas bem importante para entender as diferenças entre os alimentos que a gente come. Então, aguenta firme aí. Além dos ultraprocessados, o professor Monteiro e os pesquisadores do Nupens criaram outras três categorias. A primeira é dos alimentos in natura e minimamente processados, que são alimentos exatamente como a gente encontra na natureza ou que passaram por pequenas alterações. São basicamente os vegetais frescos, carnes e leite. Um pé de brócolis, por exemplo, pode ser um alimento in natura se você comprar ele fresco ou minimamente processado se você compra ele congelado. Aí tem a segunda categoria, dos ingredientes culinários. Aqui entram as coisas que a gente não come sozinhas, mas usa para temperar e preparar as nossas refeições, como azeite, manteiga, açúcar e sal. A terceira categoria é dos alimentos processados, que são a combinação das duas primeiras. Ou seja, alimentos in natura adicionados de sal, açúcar e óleo, por exemplo. Geralmente eles também passam por algum processo industrial. Os exemplos mais comuns são os pães, queijos, geleias e enlatados. A gente explicou a classificação de uma maneira bem resumida. A coisa é um pouquinho mais detalhada do que isso. Então, se você quiser entender melhor essas categorias, tem uns links aqui na descrição do episódio. Para entender por que isso virou um problema tão grande, é importante saber por que as pessoas estão consumindo cada vez mais esses produtos. E lá foi o Vitor para a Faculdade de Saúde Pública de novo.
Então, assim, os alimentos ultraprocessados, eles são convenientes, portáteis, né? Onipresentes, a gente vê eles na banca de revista, no metrô, na farmácia, inclusive. E, além disso, eles são hiperpalatáveis, né? Eles têm aquele hiper sabor, né?
Essa é a Maria Laura Lousada, que também é do Nupens e já fez alguns estudos sobre o crescimento do consumo de ultraprocessados no Brasil.
Isso faz com que, em primeiro lugar, que a gente substitua as refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados, né? E, em segundo lugar, que a gente tenha um pouco dessa sensação de perda de controle, né? De apetite, que a gente coma mais do que a gente precisa sem perceber isso.
Além desse hiper sabor, que faz com que a gente consiga comer sozinho um saco de Doritos ou uma caixa inteira de bis, tem algumas outras razões fisiológicas por trás dessa vontade quase compulsiva que a gente tem de comer. Como a indústria pega partes isoladas de alguns alimentos para construir os ultraprocessados, o resultado final é muito diferente de um alimento convencional. Então, o que acontece, basicamente, é que nosso corpo fica confuso e não entende o que a gente está comendo. Até a produção de alguns hormônios relacionados com a sensação de saciedade fica alterada quando a gente come esses alimentos. Para aproximar essa discussão da realidade, vamos dar uma olhada nos ingredientes de dois produtos ultraprocessados super consumidos no Brasil. Primeiro, a bolacha recheada Oreo e depois um miojo de galinha caipira da Nissin. Olha só a lista de ingredientes da Oreo. E só lembrando aqui que a lista aparece em ordem, ou seja, os primeiros ingredientes são os mais presentes. A lista é farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal, óleo vegetal, cacau, açúcar invertido e sal. Depois tem uns fermentos e um emulsificante. Mas você percebeu? A bolacha é basicamente feita de açúcares e gorduras. O miojo não é muito diferente. A massa é feita com farinha de trigo, gordura vegetal e sal. Os outros ingredientes são só reguladores de acidez, estabilizantes e tem um corante. E aquele temperinho é pior, ele é feito com alguns condimentos em pó, sal e açúcar. Além de uma porrada de aromatizantes, corantes e realçadores de sabor. Deu para perceber que a gente não está fazendo uma problematização exagerada da situação, né? Os ultraprocessados que a gente encontra no supermercado se encaixam perfeitamente na descrição que o professor Monteiro fez.
Essa é uma das principais questões para esse debate sobre ultraprocessados. A gente come em grandes quantidades porque eles se aproveitam das nossas maiores fragilidades. Todo mundo sente fome e a gente não escolhe a hora. Junto com isso, a gente tem cada vez menos tempo. Menos tempo para cozinhar, menos tempo para ir no mercado ou na feira comprar comida e menos tempo para planejar as nossas refeições. E as grandes marcas de ultraprocessados sabem disso. Então, quando você está voltando do trabalho e sente aquela fome, pode ter certeza que vai ter um chocolate, uma bolacha ou um pacote de salgadinho pronto para ser devorado perto de você. Não bastasse a conveniência de estar ali prontinho e embalado no momento da fome, ainda tem a propaganda.
Você come, 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 nunca para de comer.
Sem parar.
Definitivamente sem parar, tomo conta de você.
Sem parar.
E vale tudo na publicidade, até colocar uma criança balançando o chocolate de um lado pro outro pra hipnotizar os pais de outras crianças.
Amiga, dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom.
Sim, a gente sabe que essas propagandas são bem antigas, mas eu tenho certeza que você lembra de várias outras que não te deixam esquecer de uma comida porcaria.
Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim.
Mas você pode cantar como quiser. Deixa eu ver... Estilo samba!
Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim.
Tá bom, beleza, vocês já entenderam.
E na alimentação tem uma coisa interessante. A indústria que está lançando um produto, ela já tem uma ideia de que produto ela quer substituir. Porque uma sociedade como a americana, as pessoas comem quase 4 mil quilocalorias por dia. Não dá para comer nada mais. Qualquer novidade que você coloque na sua alimentação, você vai ter que tirar alguma coisa. Então os produtos ultraprocessados, eles são desenhados para substituir, vamos dizer assim, ou o produto, o alimento não processado, ou a variedade de produto ali que é processada, por exemplo, e não ultraprocessada. Então você vai ver, por exemplo, o refrigerante, ele substitui a água, né? O que, que as pessoas tomavam quando tinham sede entre as refeições? Tomavam água. Eventualmente a pessoa podia tomar, uma criança podia tomar um copo de leite. Então o refrigerante e a propaganda, o marketing dele, ele é feito nesse sentido. Então, por exemplo, você veja esportes, né? Então você tem toda uma propaganda de refrigerantes energéticos, que são também ultraprocessados, para serem tomados no lugar da água, né? E aí você tem o biscoito, que é ultraprocessado, ele substitui aquele biscoito ou que você faz em casa, ou que não tem mais, que era o biscoito só processado, que você antigamente encontrava no comércio.
O que o professor Monteiro deixa bem claro aqui é que as fabricantes de ultraprocessados conhecem muito bem nossos hábitos. Sabem o que, quando e como a gente come. E daí acham um substituto mais prático e mais sedutor do que a comida de verdade. E como está todo mundo sem tempo e com fome, o resultado não podia ser outro. A gente está comendo cada vez mais ultraprocessados. A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE de 2002, por exemplo, mostrou que esses alimentos representavam 20% da nossa dieta. Na pesquisa de 2008, ou seja, 6 anos depois, já eram 28%. Uma nova pesquisa vai ser divulgada esse ano e a expectativa é de um aumento bem grande desse número, talvez algo bem perto dos 40%. Tem outro ponto importante, que é como a desigualdade social se enfia nesse assunto. Na década de 80, esse tipo de alimento era bem mais caro e inacessível para a maioria das pessoas. Só as classes mais altas conseguiam consumir. Hoje a coisa mudou. Os ultraprocessados já fazem parte da rotina de quase todas as casas brasileiras.
Então, no Brasil, diferentemente de outros países de alta renda, como os Estados Unidos ou o Reino Unido, as pessoas de classe socioeconômica mais alta, as pessoas de mais alta renda, ainda comem mais ultraprocessados que as pessoas de baixa renda. Mas o que a gente vê, olhando a tendência temporal de consumo, que a gente tem dados lá desde a década de 70, é que o aumento de consumo é mais acelerado nas famílias de baixa renda em comparação àqueles de alta renda. Então, a gente pode prever um cenário aí onde os mais ricos e os mais pobres vão se aproximar na magnitude de consumo.
Existem várias razões por trás dessa mudança de cenário. É demais até pra gente tratar aqui hoje, mas pode ter certeza que esse tema vai voltar nos próximos episódios do Prato Cheio. Mas e daí, né? Qual é o problema de comer esses produtos? Bom, na verdade são vários problemas. E depois de ficar sabendo da longa lista de doenças que estão associadas ao consumo de ultraprocessados, talvez você pense duas vezes antes de colocar um produto desses na boca. Depois do intervalo, a enciclopédia de problemas da comida que não é comida. A gente já volta.
E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Muriti, eu sou editor do Joio e desse podcast que você está ouvindo agora. Essa primeira temporada está no ar graças à Fundação Henrique Boll, que trabalha em prol dos direitos humanos e da sustentabilidade. Se você também quiser apoiar o nosso trabalho, a melhor forma de fazer isso é falando. Indique esse podcast para alguém e nós seremos eternamente gratos. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse ojoiotrigo.com.br.
Então, a gente tem evidências crescentes, né? Cada vez mais estudos mostrando que o mais alto consumo de ultraprocessados aumenta o risco de uma gama de doenças, né? Inicialmente, a gente via o aumento do risco das chamadas doenças crônicas, né? Obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, mas hoje a gente também tem evidências de outros estudos, como distúrbios gastrointestinais e até mesmo depressão. E a gente já tem 4 estudos também mostrando que o maior consumo de ultraprocessados aumenta o risco de mortalidade por todas as causas, né? Que seria o indicador mais robusto, assim, de problemas de saúde.
Sim, é muito preocupante ouvir que a gente está consumindo cada vez mais alimentos que podem ter todos esses impactos negativos na nossa saúde. Mas é importante pontuar aqui que a nossa intenção não é te deixar com medo dos ultraprocessados, mas te apresentar tudo que a gente sabe até agora sobre como esses alimentos podem ser danosos para o nosso corpo. A gente também precisa lembrar que não faz muito tempo que a academia começou a olhar com mais atenção para esse tipo de produto. O próprio termo alimento ultraprocessado só surgiu em 2009. Mas nos últimos 2 anos, o volume de evidências científicas produzidas sobre o assunto cresceu bastante. Mas vamos com calma, porque isso é muito importante.
E mais recentemente, agora, esse ano, 2019, foi publicado o primeiro estudo que a gente chama ensaio clínico. Considerado mais importante, qualidade maior ainda de evidência, que é quando você pega um grupo de pessoas, submete ela obrigatoriamente a uma determinada dieta que você controla, que você conhece, você controla, a pessoa é internada no hospital, e um grupo consome outro tipo de dieta.
Esse último estudo que o professor Monteiro comentou foi feito nos Estados Unidos por um médico chamado Kevin Hall, do Instituto Americano de Saúde. Ele fez um teste caro e bem ousado, mas que rendeu dados muito importantes e que ainda não tinham aparecido com tanta clareza em nenhum outro estudo. Foi o seguinte, ele escolheu um grupo de 20 pessoas, 10 homens e 10 mulheres, e separou em 2 grupos. Esses grupos foram internados em um hospital americano e ficaram lá por 1 mês com rotinas idênticas. A única diferença era o que eles estavam comendo. Nas primeiras 2 semanas, um grupo recebeu refeições feitas sem nenhum alimento ultraprocessado e o outro grupo recebeu em todas as refeições pelo menos 80% de ultraprocessados. Mas as dietas eram muito semelhantes nutricionalmente, elas tinham a mesma quantidade de calorias, quantidades muito parecidas de açúcar, sódio, fibras e gorduras saturadas, por exemplo, porque a intenção deles era analisar exatamente qual era o impacto do processamento dos alimentos, então as dietas não podiam ter uma discrepância entre os nutrientes. Depois de 2 semanas, os grupos se inverteram. Aqueles que estavam comendo ultraprocessados passaram a se alimentar 100% de comida de verdade e vice-versa. O próprio Kevin Hall ficou muito surpreso com os resultados.
Naquelas 2 semanas de dieta ultraprocessada, as pessoas consumiam em média 500 quilocalorias a mais do que na dieta não ultraprocessada. Isso nos 14 dias. E além de ver essa diferença, que representa praticamente 20, 30% das calorias que uma pessoa deveria consumir por dia a mais, além de constatar isso, ele verificou que no grupo, nas 2 semanas de dieta ultraprocessada, as pessoas ganhavam quase 1 quilograma no final das 2 semanas. Em 2 semanas, 1 quilo. E quando a pessoa ia para o grupo de não ultraprocessada, ela perdia 1 quilo.
Essa é a evidência mais recente e robusta que associa os ultraprocessados e a obesidade. As outras doenças que já citamos aqui seguem um caminho semelhante. Ou pelo menos é isso que indicam outros 2 estudos que foram publicados em 2019. Os 2 foram feitos na França com o método de coorte, que é um acompanhamento de grupos grandes de pessoas. O primeiro chama Nutrinet Santé e acompanha os hábitos alimentares de 105 mil franceses desde 2009. Os pesquisadores analisaram o consumo de 3.300 alimentos e chegaram à conclusão de que a cada 10% no aumento da ingestão de ultraprocessados, as pessoas tinham cerca de 12% a mais de problemas cardiovasculares, doenças coronarianas e doenças cerebrovasculares. O outro estudo foi feito pela Universidade Paris 13 e acompanhou quase 45 mil adultos franceses por 8 anos. Os pesquisadores fizeram uma triangulação entre as doenças que surgiram no grupo, as mortes ocorridas no período e o grau de consumo de ultraprocessados. A conclusão foi que um consumo 10% maior de ultraprocessados aumentou em 14% o risco de morte. Aqui a gente precisa fazer uma ressalva. As pesquisas mostram uma associação e não uma relação de causa e efeito entre o consumo de ultraprocessados e o aumento da incidência de doenças. Ou seja, comer esse tipo de comida não significa que você vai necessariamente desenvolver uma das doenças, mas a chance disso acontecer é maior.
Tá bom, pera. Vamos recapitular então. Aquelas comidas que os mais velhos chamavam de tranqueira e os acadêmicos atualmente chamam de ultraprocessados até tinham uma função durante a guerra. Elas duram muito tempo e guardam bastante energia. Só que na década de 40, a gente ainda não sabia que elas faziam tão mal. Deu para entender também que os ultraprocessados ganharam tanto espaço nas nossas vidas por 2 motivos principais. Primeiro, porque eles são muito baratos de fazer e geram lucros muito grandes para as empresas. E segundo, porque a gente sente fome e eles são pensados para que a gente coma mais e mais. Entra nessa mistura também as embalagens chamativas, a publicidade, a nossa falta de tempo, a conveniência desses produtos, a única coisa que fica de fora mesmo é a nossa saúde. Nessa última década que a academia começou a olhar melhor para os ultraprocessados, as evidências de que eles fazem mal só aumentam. Os dados que a gente trouxe aqui são uma parte muito pequena das dezenas de estudos que já existem a respeito disso. E é muito importante a gente não confundir alimentos processados e alimentos ultraprocessados.
Quando a gente está falando de processamento, de forma alguma a gente está falando que a gente é contra a indústria de alimentos. A indústria de alimentos, ela é enorme, ela tem várias vertentes, né? Ela inclui vários processamentos mínimos, ela inclui embalagem, porcionamento, fermentação, esterilização. E a maior parte da indústria de alimentos, ela é absolutamente parceira da alimentação saudável, né? Ela que permite que a gente tenha alimentos in natura, minimamente processados, com o maior tempo de prateleira, que a gente use os ingredientes culinários, os temperos, enfim, né? Quando a gente está fazendo uma crítica à indústria de alimentos, a gente está falando só de um braço da indústria de alimentos, que é a indústria de alimentos ultraprocessados, né? Essas transnacionais que produzem alimentos em detrimento da saúde da população e do meio ambiente, e que essas sim devem ser combatidas e que não promovem, né, a sustentabilidade das nossas gerações.
E será que a indústria de ultraprocessados pode cair na real, deixar de ser uma parte do problema e virar parte da solução?
Sim, se ela renunciar à grande vantagem econômica e de lucros que ela tem ultraprocessando os alimentos. Agora, uma grande empresa, por que faria esse movimento? Por que ela decidiria diminuir a margem de lucro dela e mais, competir com dezenas, centenas de outras empresas? Então, se fizer lá uma torta de nozes sem um aroma de nozes e colocando realmente nozes, você vai ter que cobrar mais caro pelo teu produto e você vai ter mais 20 ou 30 outras empresas que também vão fazer tortas de nozes, talvez melhores que a sua. Então, por que que essas empresas fariam esse movimento, que seria isso, né, de partir do ultraprocessado para o processado? Isso significaria ela abrir mão dos ingredientes de alimentos ultraprocessados, da tecnologia da produção do ultraprocessado. Por que ela faria isso?
A gente não sabe. Ganhar menos dinheiro definitivamente não parece uma coisa muito atraente para essas empresas. Então, se for para tirar uma única conclusão de tudo o que falamos aqui, é que a gente deve tentar consumir cada vez menos ultraprocessados pelo bem da nossa saúde.
É isso. Se você quiser saber mais sobre os ultraprocessados, na descrição desse episódio tem os links dos textos do Joio e de todas as pesquisas que a gente mencionou ao longo do episódio. Nosso muito obrigado ao Carlos Monteiro, a Maria Laura Lousada e ao Nupins, que nos ajudaram demais nesse episódio. A produção e a edição do Prato Cheio são feitas por mim, Natália Silva. O roteiro desse episódio foi feito pelo Vitor Mattioli. A revisão e a checagem de fatos é de João Pérez e Moriti Neto. A gravação foi feita no estúdio Rampim com Rafael Prego. As redes estão sob os cuidados da Amanda Flora. A ilustração desse episódio foi feita por Denise Matsumoto. Esse podcast está no ar graças ao apoio da Fundação Henrique Boll. Até o próximo episódio.